Deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro e está na ponta da linha mais uma vez para a gente conversar sobre esse assunto. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Lincoln, bom dia, Isabel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara e mais uma vez falando, chamando a atenção para um tema que parece que entra na rotina e as pessoas não percebem a tragédia.
Pois
aliás,
é.
Nico, foi muito oportuno mesmo a matéria falando ali dos atos de terrorismo, e se você comparar, você fez uma brilhante comparação com relação ao número de pessoas que morrem em atos de terrorismo. Nós não podemos comparar a morte, nem mensurar a morte, mas e com os acidentes de trânsito. É um negócio absurdo, né? A diferença é gritante. Deixou de ser um problema só de mobilidade e hoje mais do que definido como um problema de saúde pública, né?
Pois é, às vezes a gente fica apavorado, né, com a possibilidade de um ato de terrorismo e tecla
mas o terror
no
já
celular
tem, né?
Enquanto dirige, né?
O terror já
esse pode se dizer, entre aspas, e é um grande ato de terrorismo, porque você coloca a sua vida em risco e a de outras pessoas também, né? Isso é um absurdo, né?
E se reclamar assim com o motorista vizinho que está teclando, nossa, é capaz de parar o carro e te dar um tiro. Pelo menos já aconteceu isso. Agora, deputado Hugo Leal, 47 mil pessoas à morte. Todo ano tem uma estatística que é impressionante. Quer dizer, nós falamos aí do celular, do álcool, do cansaço. O que mais o senhor poderia citar como exemplo para essa violência no trânsito no país?
Velocidade, né? O excesso de velocidade, principalmente a desobediência. Nas rodovias federais, a característica, Isabel, é a ultrapassagem, forçar a ultrapassagem, ultrapassar em local proibido. Isso é o que mais mata, são as colisões frontais em rodovias e o excesso de velocidade. Isso não tem nenhuma dúvida, provado, comprovado, já demonstrado por várias estatísticas da Polícia Rodoviária Federal e de algumas polícias estaduais.
Mas
no ambiente urbano, aí você tem, infelizmente, um grau altíssimo hoje com relação à motocicleta. A motocicleta hoje tem sido um ponto fora da curva, porque ela tem infelizmente, contribuído negativamente para essa estatística. É uma coisa que tem chamado a atenção cada vez mais. Nós podemos falar dos estados do Norte, Nordeste, mas você não tem dúvida que também estados do Sul, do Sudeste, são verdadeiros, chamam muito a atenção. Só para você ter um exemplo, falando de Pernambuco, no ano 2015, não falo nem 2016, está se fechando os números ainda, nós tivemos 2 mil mortes. O que significa 2 mil mortes? 1919, 2 mil mortes, significa que o índice é 20,53% por 100 mil habitantes, é um número altíssimo, muito alto, 20,53% por 100 mil habitantes. E lá, dessas 1.999 mortes, nós temos 855 que são motociclistas, ou seja, motocicleta, o veículo é motocicleta. E aí é importante a gente definir também, o próximo passo, a gente tem feito uma exigência, uma cobrança maior, de definir qual é o tipo de motocicleta e qual é o tipo de condutor dessa motocicleta. Então, nós estamos convivendo dentro do ambiente urbano e do ambiente urbano também, além da motocicleta, continua também a parte do álcool e direção, mas isso já com uma redução considerável em alguns estados, como o caso do meu estado do Rio de Janeiro. Mas chama muito a atenção essas estatísticas e essas mortes em estados, né? Eu falo do Nordeste, mas também você tem tido isso, esse número é muito grande em estados do Sul e do Sudeste também.
Agora, se sabemos já as causas, né? Como nós já dissemos aqui, ultrapassagem, velocidade, álcool, celular, tem tudo isso que causam essas mortes. O que pode ser feito, então, deputado Hugo Leal, para evitar essas mortes, reduzir? Porque isso é um problema sério. O que pode ser feito para reduzir essas mortes no trânsito?
Na realidade, Isabel, eu já cansei, eu insisto nessa manifestação, nessa colocação. não adianta nós tratarmos essa questão assim, a gente tem um jargão que já é quase que fechado, que vamos investir na educação, vamos investir na conscientização, na fiscalização. Hoje, eu digo o seguinte, ou nós enfrentamos isso como um problema de calamidade pública, de problema de saúde, de uma epidemia, ou vamos continuar tapando o sol com a peneira, ou, dito popular, enxugando gelo. Não é. As estatísticas têm aumentado cada vez mais. Não pode falar que falta recursos para a questão do trânsito, porque você é uma das áreas que mais arrecada, não estou falando nem só de multa, mas falando de PVA, de CID, tudo que envolve a questão do veículo, né, motocicleta, caminhões, ônibus. Não é possível que o tratamento seja, com todo o respeito que eu tenho aos governos anteriores, ao atual governo, a visão que se tem da segurança viária é uma visão que está, para mim, fotografado no órgão máximo de trânsito. Qual é o órgão máximo de trânsito que você tem no país, no Brasil? Né? O órgão máximo de trânsito é o DENATRAN, o órgão executivo, correto?
Uhum.
E o DENATRAN é um departamento do Ministério da Cidade. Não pode. Eu confesso que assim fica muito difícil você estabelecer uma política nacional com qualidade, com interesse, ou nós elevamos a categoria da segurança viária em vista do que tem acontecido com o trânsito, em vista do que nós temos visto nas estatísticas, agora vários outros órgãos têm se manifestado, até entidades privadas têm se manifestado, têm se apresentado, ou nós elevamos a essa uma categoria, repito, de calamidade, de epidemia, e elevamos essa condição hoje de deixar de ser um departamento, um órgão de quarto escalão dentro do organismo estatal, elevamos para um cuidado maior, ou nós vamos continuar fazendo essa parte, e fazendo os discursos, falando que a educação é importante, e é importante, que a conscientização é importante, a fiscalização. Só que agora nós temos que dar uma visão mais orgânica a essas estatísticas.
Agora,
as estatísticas que você tem no observatório e agora fechando também as estatísticas que foram trazidas pela Escola Nacional de Seguros. Ou seja, elementos, informações, nós temos agora é dar trato a essas informações. Priorização. Eu não posso ter um órgão nacional que cuide, às vezes, de definir se vai ter extintor, não vai, se vai ser a lâmpada, vai ser azul, se vai ser amarelo, esquecendo que o maior bem que nós temos que preservar e que cuidar são vidas. O demais se adequa desde que produza resultado, redução de acidentes.
Agora, qual seria a solução, então, deputado Legge?
A solução
seria transformar o DENATRAN em um outro órgão?
É uma agência de segurança viária. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela cuida das concessões, mas quando, nessa última medida provisória, quando eu fui discutir o investimento na Polícia Rodoviária Federal, o investimento em políticas de redução de acidentes, eu quase que fui colocar de lado. Isso aí como se fosse um problema à margem, entre aspas, um problema marginal. Eu fico chocado, porque as pessoas estão querendo fazer grandes investimentos, eu também quero grandes investimentos em infraestrutura, destravar o país, mas não é possível que a visão não tenha alguém que levante a bandeira e fale, tem que ver essa questão da segurança viária, tem que ver a qualidade. Isso tudo, o município quer arrecadar com multa, mas não quer fazer, não quer entrar nas estatísticas, num compromisso de redução das estatísticas. Coloca, eleva ao não precisa gastar, não precisa botar dinheiro novo, nenhum. Você pega a estrutura do DENATRAN, mais outras estruturas que já atuam com o trânsito, eleva a Agência de Segurança Viária a um nível de política pública que possa ser respeitado e interagindo com outros ministérios, aí sim. Aí você, junto, e principalmente junto com o Ministério da Saúde, que é o desaguadouro dessas estatísticas, o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência. É impossível fazer política pública de trânsito dentro dessa linha de preservação de vidas se não tivermos uma visão muito criteriosa e estatística da questão da área de saúde, da área de previdência e, obviamente, aí sim, qualificando onde acontecem os acidentes, por que acontecem os acidentes. Não dá mais para nós ficarmos aqui no sistema desse empirismo. Tem que atuar e atuar profundamente. porque senão agora, nós vamos, infelizmente, continuar enxugando gelo.
A gente vai continuar enxugando o gelo e não vai cumprir a meta da Organização das Nações Unidas, que pediu exatamente para reduzir a metade da incidência de acidentes até 2020. E pulou, né? O total de mortes saltou de 19 para mais de 23 por mil habitantes, não é isso, deputado Gleo?
Isabel, nós vamos cumprir a meta, o inverso. Nós vamos talvez conseguir aumentar 50%. Porque eu estou dizendo para vocês, você sabe que eu sempre tenho sou sempre uma pessoa que quer ponderar, quer ser equilibrado, mas olha, já são 10 anos na Comissão de Inversão e Transporte, na discussão de projetos, eu não acredito, eu não consigo mais visualizar algo que possa ser isoladamente. Vamos reformar o Código Eleitoral. O Código Eleitoral faz 20 anos agora em setembro, vai ter uma solenidade, vamos falar dos 20 anos, o código é um código moderno, não é um código atrasado, nada, mas agora, se não estabelecer como uma política pública de redução, a gente vai continuar vivendo, quando chegar em 50 mil, 60 mil mortes por ano, as pessoas vão falar, nossa, precisamos fazer alguma coisa, aí vai lá, toma uma providência e aquilo reduz e depois volta tudo ao normal, ou seja, será que nós estamos nos acostumando com essa perspectiva? Aquela situação que morrer num acidente de trânsito não tem problema, vira estatística, é um acidente, não dá. Eu acho que são certas coisas que nós temos que ter limites. E eu estou falando isso também porque eu percebo em outros movimentos da sociedade, organismos, entidades, que são até mesmo que poderiam ser um contraponto, indústrias de bebida, indústrias, a própria indústria automobilística, a de motocicleta, várias entidades que estão preocupadas, começaram a falar assim, olha, nós precisamos nos mobilizar também. Ou seja, não faltará, se tiver uma política séria e compromisso de longo prazo com estatística, não faltarão recursos. O trânsito não precisa ir lá na fonte 00 do governo, do orçamento público, para tirar dinheiro. Ele mesmo produz esse recurso. E se fizer ação séria de começo, meio e fim, com a participação de todos, nós vamos produzir resultados. Você quer ver um exemplo? Claro que você perguntou o que pode ser feito. Pode ser feito o seguinte, todos os municípios, grande parte dos municípios arrecada multa, os estados também e a União também. Então vamos fazer o seguinte, cada um vai ter uma meta para cumprir. O município tem uma meta para cumprir na redução de seus acidentes, na área de pedestre, se for ciclista, motociclista, ele tem que cumprir. Se não cumprir, ele não vai poder ter acesso a esse recurso de multa. Essas multas serão, uma parcela delas serão retidas para poder aí entrar com outra política para poder reduzir. Ora, foi feito isso na área de educação, foi feito isso na área de saúde para endemias, epidemias. O Brasil teve uma extraordinária ação contra a AIDS, conseguiu reduzir com prevenção. Será que nós somos incompetentes? Eu não acredito nisso. Eu acho que nós estamos sendo lenientes, ou seja, deixando a situação
também
se agravar.
Perfeito. É, deputado Hugo Leal, muito obrigada pela participação. É um trabalho aí difícil, mas o senhor pode contar com o apoio da Rádio Câmara para reduzir essas mortes no Brasil. Muito obrigada pela participação e um trabalho que seja exitoso aí daqui para frente. Obrigada, deputado.
Estamos trabalhando nisso.
Boa
obrigado,
sorte,
Isabel, deputado. E obrigado, Lincoln.
Mais
uma vez, parabéns pela Rádio Câmara.
Obrigado mais uma vez, deputado.